Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queirão, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela presença em mais um call da companhia. Vamos falar hoje do fechamento de 2021. E eu gostaria de fazer uma respectiva, das cinco subsidiárias e falar também um pouco da nossa expectativa para o ano de 2022. Eu vou começar pela HS, que foi a companhia que representou o maior crescimento e um peso muito importante no nosso bottom line. Em 2021, a companhia dobrou de tamanho no que diz respeito à produção, a gente entrou em novos mercados e crescemos rapidamente o lendimento. Mas, principalmente, gente, conseguimos entregar projetos com yield on cost crescente e margem bruta cada vez mais elevadas, né? É importante ressaltar também que o cap rate de saída, no momento no qual a gente vende os projetos, ele vem reduzindo trimestre a trimestre. Isso fez com que nós apresentássemos, por exemplo, uma margem bruta de mais de 50% na venda do último empreendimento vendido no ano, que foi o Lakewood, né? Então, são resultados muito superiores ao que nós apresentamos no plano de negócio da companhia. Olhando para 2022, a gente tem uma expectativa de praticamente triplicar a produção, né? E a gente espera também manter um forte volume de vendas dos projetos, com margem bruta próxima a 40%, né? O mercado americano, nesse segmento que a gente atua, né? O American Workforce, ele está explodindo, ele está bombando. A demanda pelos apartamentos feitos pela HS, ela tem sido extremamente elevada. A gente tem conseguido repassar aluguel a uma taxa muito superior à inflação. E dada a nossa tecnologia, padronização, a gente tem conseguido controlar os custos a despeito da inflação americana. E como eu disse anteriormente, o cap rate de saída, ele tem sido muito melhor do que a expectativa anterior, né? Então, o tal do cap rate compression, que foi apresentado no plano de negócios da companhia, a gente falava de um yield on cost de aproximadamente 7%, 6,8%, e um cap de saída de 5,5,2%, que a gente está vendo hoje, é um yield on cost próximo de 8% e um cap de saída em torno de 4%, né? Isso fez com que a margem bruta prevista para a companhia aumentasse significativamente em relação ao que a gente tinha orçado, que a gente tinha planejado para a companhia. Então, obviamente, a gente está muito mais otimista, a gente tem alocado mais capital financeiro, mais recurso humano, para acelerar ainda mais a operação da HS. E vale lembrar também, quando foi apresentado o plano no mês de 2019, nós tínhamos setado uma tese de investimento com um target de 5 mil unidades por ano, e esse número certamente será atingido em produção no ano de 2023, num prazo muito mais curto do que nós tínhamos apresentado, e obviamente, dado o tamanho do mercado, dada a característica do mercado, a gente vai seguir crescendo e vamos atingir números muito maiores do que foi apresentado no plano de negócios em 2019. E dado a natureza e do negócio, essa boa perspectiva e a taxa de conversão do câmbio, né, real e dólar, a gente acha que a HS, ela, em muito pouco tempo, vai representar mais de 60% do lucro líquido da MRV Coal. Né? Então, essa subsidiária é a subsidiária que hoje a gente percebe que impacta muito pouco no preço da nossa ação, né? E já é uma empresa que certamente vale muito mais, isoladamente vale muito mais do que o market cap atual da MRV no Brasil. Bom, falando um pouco do PCVA, aí o ano de 2021 e também 2022, acho que serão anos com características bem parecidas, né? Com uma margem bruta muito pressionada, a gente viu aí um INCC de mais de 20%, de 25% nos últimos dois anos. E como o plano, como o programa não passou por nenhuma correção e o cliente econômico ele tem baixa capacidade de pagar mais caro, né? Um cliente com uma renda muito comprometida, a nossa capacidade de repassar preço também ela é reduzida. Né? Isso fez com que os econômicos do programa PCVA, não só para a gente, mas para o mercado como um todo, piorasse absurdamente. Né? Então, a gente viu aí a margem bruta deteriorando ao longo do ano, chegando em 22%, 22,5% no quarto tri. O que a gente acha para esse ano, que a capacidade também de repasse de preço nosso não é muito, muito importante, vai ter aí uma correção no programa no mês de abril, é esperado o lançamento de um ajuste, mas que vai ter um impacto na nossa estimativa, dado que a gente vende para uma renda um pouco mais elevada dentro do programa, por volta, acima da inflação normal, uma correção de 1% a 2%, ou seja, é muito pouco, né? E, então, a gente não espera recuperação de margem, pelo contrário, pode ser que aconteça alguma redução de margem no segmento do programa Casa Verde Amarela ao longo de 2022, mas, como a gente vem dizendo já há bastante tempo, a MRV é uma empresa que faz o ajuste de orçamento trimestralmente, de forma tempestiva, de forma muito organizada, com muito conhecimento. Então, na MRV não haverá nenhuma ruptura na margem bruta do negócio. Mas vamos, novamente, ser um ano muito duro, um ano com retornos baixos, né, no segmento do programa Casa Verde Amarela, mas, por outro lado, o que a gente está vendo é uma redução abrupta no volume de contratações mensais. Né? O programa Casa Verde Amarela ele tinha uma média de 30 mil contratações mensais e, nos últimos quatro meses, esse volume caiu para 15 mil unidades por mês. Ou seja, o programa ele desmilinguiu nos últimos meses. As empresas menores não conseguem mais lançar empreendimentos no segmento, né? Algumas empresas médias passaram a atuar no segmento de média renda. Então, houve, de fato, uma mudança muito rápida no que diz respeito à oferta no segmento econômico. Por outro lado, a demanda ela é explosiva. O Brasil tem que ser feito, né, gente? A gente tem problemas muito sérios de moradia. Quem conhece as periferias brasileiras percebe claramente o tamanho dessa demanda existente pelas próximas décadas, eu diria. Né? Então, se ocorrer algum ajuste, eu diria, mais adequado, dado a inflação dos últimos anos, esse programa volta a explodir novamente, no bom sentido da palavra, né? Porque a demanda ela está aí, ela é gigantesca, mas houve no momento atual, um desencaixe completo entre a capacidade de pagamento do cliente, né? E dado que o programa não foi ajustado de acordo com a inflação, eu diria nem nos últimos dois anos, né? Porque o programa, o último ajuste dele foi talvez há 7, 8 anos atrás, e nesse período a inflação foi por volta de 50%. Então, é um programa que hoje está completamente desequilibrado, mas, de novo, existe uma demanda gigantesca para esse segmento. Então, enquanto houver esse desequilíbrio, o que a MRV fará é uma tentativa de manter o tamanho da operação, se possível, eventualmente vamos ter que reduzir um pouco o tamanho da nossa operação no programa Casa Verde Amarelo, né? Mas hoje a MRV ela tem ferramentas na mão que não tinha no passado. Né? Hoje a gente tem 5 linhas de produto, né? Eu falei primeiro da HS, que a gente está alocando mais capital financeiro, mais capital humano, estamos acelerando a operação fora do Brasil. E, infelizmente, a gente tem que ser um pouco mais conservador na operação brasileira, que tem, como eu disse, uma perspectiva espetacular no futuro, mas hoje é um programa completamente desequilibrado. Bom, falando aqui de outra subsidiária importante, que é a Urba. A Urba, ela foi, a gente tentou levar ela a mercado no meio de 2020, e de lá para cá, tudo que foi apresentado no plano de negócio foi cumprido rigorosamente, margem subindo, é uma empresa que vem dobrando ano a ano, tem entregado produtos muito bacanas, ela tem, de fato, uma linha de atuação muito diferente e que vem enfrentando baixa concorrência, a gente está atuando nos mercados corretos. E a despeito da gente não ter colocado o capital na empresa em 2020, a gente conseguiu continuar crescendo 100% ao ano e é o que a gente espera para o ano de 2022, dar mais um salto grande, dobrar o tamanho da companhia, mesmo sem o capital do IPO que a gente previu lá no ano de 2020. Né? Então, a gente acha que essa empresa ela continuará crescendo e terá, ano após ano, mais relevância dentro da MRV Co. Falando um pouco também da Lugo, né? No ano passado a gente fez uma transação muito bacana com a Brookfield, a gente assinou um plano de negócios para vender no mínimo 5 mil unidades para a Brookfield, e o que a gente está vendo, a demanda para o produto Lugo, ela é impressionante, a gente consegue fazer o lease-up num prazo muito curto, em 90 dias a gente tem conseguido praticamente concluir o lease-up dos projetos, com NPS super elevado, então de fato a gente está entregando uma nova solução de moradia para o brasileiro, com muito serviço, com muita tecnologia, com pouquíssima fricção para alugar um imóvel e, por outro lado, por um preço super democrático, né? Então, de fato, a gente criou um produto novo no Brasil que tem uma avenida de crescimento gigantesca para os próximos anos. Foi muito importante a gente conseguir endereçar mais uma fonte de recurso, colocar mais, eu diria, mais um bolso nesse negócio nosso, né? Sabendo que em algum momento, né, nós vamos ter um juros um pouco mais comportado e aí vamos ter também a saída de FIs, que a gente acredita muito, sabendo que no momento atual é um pouco mais difícil a gente vender os produtos da Lugo para os FIs, mas certamente isso vai voltar, talvez em 23, 24. Então, é uma subsidiária que, em algum momento, vai ter uma relevância muito importante de MRV e Co. E, por fim, eu falo aqui da... Gostaria de falar da linha Clés Essência, que no ano de 2021 ela cresceu em relação ao ano de 2020. Essas duas linhas de produto que acessam o funding SBPE, elas têm uma margem superior atualmente ao programa Casa Verde Amarela e vamos continuar o nosso plano de crescimento, ela vai crescer em relação ao que foi o ano de 2021, com margens saudáveis. E todo mundo nos questiona, pô, mas e os juros? Não é claro que vamos ter uns juros um pouco mais altos, né? A gente chegou a financiar abaixo de 7%, o cliente, né, chegou a financiar abaixo de 7% ao ano. Hoje a gente está vendo juros próximos de 9%, talvez ele suba alguma coisa. Mas como você sabe, a MRV Co não toma nenhuma ação olhando curto prazo. A gente acha que esse mercado de atuação da linha Class e da linha Ciência, ele é um mercado importante que foi subabastecido ao longo dos últimos anos. E como a gente atua em muitos mercados, o que a gente está vendo hoje é uma baixíssima concorrência nesse segmento, em muitas praças de atuação da MRV Co. Então, a gente vai ser muito assertivo, vamos lançar esse produto só nas praças corretas, com demanda, com baixa concorrência, sabendo como ter um juros um pouco mais duro no ano de 2022, mas olhando para frente, a gente acha que a inflação vai ceder e vão voltar com juros um pouco mais comportados no Brasil, dado a característica atual da nossa economia, né? A gente vê aí um setor privado caminhando um pouco melhor, uma desalavancagem gradativa do setor público. Então, a gente acha que o Brasil hoje tem uma inflação muito mais controlada do que foi naquele ciclo de 2013, 2014, né, com um grande aumento da despesa pública. Enfim, a gente acha que a perspectiva para o segmento do SBPE, logo acima do Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de produtos entre 300 e 500 mil reais nas praças corretas, nós vamos ter muita assertividade e será mais uma subsidiária muito importante para o Minha Casa Minha Vida. Bom, então, para finalizar aqui, acho que é muito importante todo mundo entenda hoje a gente como uma holding uma atuação muito ampla no mercado imobiliário brasileiro e americano, né? E a gente entende, dado na nossa história, a nossa capacidade de entregar excelentes resultados, a gente vai ter muita sabedoria em alocar capital da forma correta nos próximos anos, né? E acelerar alguma subsidiária em algum momento, ter que ser um pouco mais conservador em outra subsidiária. Então, ter essa capacidade de escolha que só a MRV tem hoje, dentre todas as empresas listadas de real estate, nos colocará numa condição muito diferente de todas as empresas. Então, a gente está muito, muito animado com o futuro da companhia, sabendo que, né, numa subsidiária em específico, a gente teve um ano mais duro, vamos ter um ano de 2022 também um pouco mais duro, mas com um futuro muito forte, dado a demanda de milhões e milhões e milhões de moradias no segmento econômico, né? Então, de novo, ter essa capacidade de atuar em múltiplos mercados, com várias fontes de funding, e alocar corretamente o capital financeiro e também o capital humano da companhia na subsidiária correta, dado, né, o momento de cada uma, nos fará uma empresa muito diferente das outras empresas listadas no Brasil. Eu vou passar agora para o Cacá, ele vai falar um pouco dos indicadores financeiros. Obrigado.
Bom, obrigado, Rafa. Queria dar um bom dia para todos, tá? Bom, eu queria começar destacando o aumento da receita, né? A gente teve uma ROL 7% superior na comparação anual, tá? Como todos sabem, 2021, como colocado pelo Rafael também, né, foi um ano bastante desafiador, com aumento enorme de custo de construção, consequente da alta inflação do setor, né, o INCC. Isso acabou pressionando as nossas margens no trimestre e também no ano na operação residencial do Brasil, tá? As despesas comerciais, né, e gerais e administrativas ficaram dentro do que a gente havia planejado, tá, apresentando inclusive uma queda quando a gente olha somente para a operação MRV. Bom, o grande destaque, né, como colocado, foi o resultado vindo das vendas da HS e da Lugo, né? Esse resultado ele é reconhecido na linha de outras receitas e despesas operacionais, tá? No fim do dia, tudo isso posto, a gente acabou com um lucro no ano de R$ 914 milhões, um crescimento de 16% com relação a 2020, tá? Bom, mostrando em números, então, a força da plataforma, quase a metade do lucro líquido de 2021, ele veio de fora da operação imobiliária com o fundo FGTS, né? Isso mostra que a gente tem conseguido implantar a estratégia de diversificação de negócios e funding estabelecida há alguns anos, tá? E colocar para vocês que isso para a gente aqui é só o começo, né? A gente segue muito confiante que a nossa plataforma trará resultados muito maiores para o grupo e também para os nossos acionistas. Podíamos passar agora, então, para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. E nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú BBA.
Bom dia, Rafa, Fischer, Ricardo, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, a primeira aqui em relação a esse comentário da abertura, né, sobre as perspectivas que vocês estão vendo no Casa Verde e Amarela, né, que até com algum repasse de preço ainda é possível ter uma pressão de margem aqui em função desse panorama de custo, né? Queria pegar dois pontos mais e aí explorar a cabeça de vocês. Como é que vocês estão vendo precisamente agora, né, essa dinâmica de custo, aqui em março, né, um cenário de mais incerteza, ou seja, vocês acham que o que vocês estão esperando em termos de inflação aqui de materiais? E a segunda, se não faria sentido, pós aqui o que a gente viu de revisão de subsídio e curva, eventualmente migrar até para camadas mais baixas em função do subsídio maior, e talvez ter uma dinâmica ali de margem até superior do que em função do subsídio, mesmo se não faz sentido, porque operar nas camadas, nos grupos mais baixos, tá muito mais desafiador mesmo. Minha segunda pergunta, mais em relação à HS, né, tem um guidance informal aqui para 22, em relação ao que vocês estão vendo de yield on cost e cap rate. Eu só queria entender se dentro dessas premissas, vocês Vocês já consideram algum impacto aí nos Estados Unidos de inflação, juros, né? Se já é uma premissa até conservadora ou se não, assim, é muito em linha com o que vocês estão vendo agora, nesse momento, e pode ter aqui alguma pressão para frente no mercado, né?
Olá, Alex, tudo bom? Fischer aqui, bom dia. Vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta, né? De fato, o que a gente está vendo agora no momento atual é uma pressão de custos neutra, né? Você tem aí uma inflação nos últimos meses baixa, olhando aqui para a sexta MRV, ela existe, mas ela não foi o que foi o segundo semestre de 20 até o fim de 21, então está um pouco mais comportada. Não é zero, mas ela está um pouco mais comportada. Mas a gente tem que lembrar que nós temos um evento externo acontecendo importante que pode, de alguma forma, trazer algum impacto. A gente está sempre de olho nisso. Né? O que é uma mensagem importante que o Rafael até citou no início aqui é que a gente não tem ruptura de custos acontecendo. À medida que as coisas acontecem, elas vão imediatamente para o nosso saldo a construir. Né? Então, a gente vê essa nossa margem caindo já há 2 anos por conta disso, né? Então, o formato de custos atual, ele está um pouco mais comportado, como eu disse, o que nos deixa um pouco otimistas em relação à precificação entrando que pode, ao longo do tempo, ir subindo a nossa margem, que é o que a gente tem apostado. Né? Em relação à sua pergunta sobre faixas mais baixas, o que aconteceu não só na MRV, como no mercado de forma geral aí, ao longo do último ano? Né? As rendas mais baixas perderam quase completamente a capacidade de compra. A realidade é essa. Você vê que a renda média que a gente tem atingido hoje e as principais empresas do setor, ela vem crescendo de forma muito forte ao longo dos últimos 12 meses. Né? Mesmo que essa curva nova traga aí um incremento de subsídios, ele vem muito fortemente até rendas de R$ 2.400. Ainda assim, eu vejo que esse cliente tem uma capacidade de compra muito limitada e, consequentemente, as companhias têm uma capacidade de passar preço também muito limitada, mesmo com essa nova curva. Tá? Por conta desse aumento de custos tão violento. Né? E ele aconteceu basicamente, né, Alex, em insumos que não mudam em relação ao padrão da obra, né? Especialmente aí PVC, concreto, aço. Né? Então, essa dinâmica de custos não favorece essa renda mais baixa, e a gente tem que considerar que ela também é a mais afetada no cenário inflacionário como a gente está vivendo. Né? Então, eu não enxergo essa migração para faixas mais baixas como algo que vá resolver, especialmente que vá dar margens mais altas. Eu tenho visto um movimento contrário de forma ampla e restrita no mercado como um todo. Tá? Para responder sua segunda pergunta aqui, eu vou passar para o Cacá, que ele fala sobre HS. Obrigado.
Bom, bom dia, Alex. Obrigado pela pergunta. Então, em relação à inflação nos Estados Unidos, o que a gente tem observado? Né? Realmente, a gente teve uma inflação, tá? Uma inflação no mercado americano. Como você sabe, a gente está construindo lá com aço e concreto, e a inflação de aço e concreto ela foi bem menor que a inflação em madeira, né? Que é a principal tecnologia construtiva do país. Tá? Só que mais importante do que isso, a gente vem conseguindo subir o aluguel acima da inflação, né? O que fez aí com o nosso yield on cost subisse, tá? E aí, em relação ao segundo ponto, em relação à subida de taxa de juros, né, do Treasury de 10 anos, o que a gente já observou e a dinâmica do mercado? O cap de saída ele não sobe na mesma proporção que a taxa de juros de longo prazo sobe. Tá? Ele aceita ali uma queda de spread. Né? Então, a gente está bem confortável com esses números que a gente colocou aí. Eles estão até um pouco conservadores em relação às últimas vendas que a gente fez, né, com margem brutas ainda mais alta do que a gente colocou esse 39 de target aí para as vendas de 22.
Tá ótimo, Cacá. Fischer, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual.
Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, até um follow-up dessa questão do Casa Verde e Amarela. É mais para entender, dado essa dinâmica que vocês estão vendo ainda de margem um pouco mais pressionada, como é que vocês estão vendo lançamentos, né, dentro do programa Casa Verde e Amarela. Assim, vocês estão, de alguma maneira, já estimando para 2022 algum tipo de queda, vamos dizer assim, focar mais nos outros segmentos, e vocês podiam, de alguma maneira, vamos dizer, dar alguma magnitude aí do que talvez poderia ser o VGV, o número de unidades desse, dentro do Casa Verde e Amarelo em 2022. E a minha segunda pergunta é em relação à geração de caixa, né, que a gente viu que nesse quarto tri teve uma queima maior aí de caixa, e vocês ao longo do ano vinham falando bastante das antecipações, né, de compra de material, e também teve um pouco mais de financiamento de cliente, né, o recebível acabou subindo. Então, eu queria entender, para esse ano, se também vocês de alguma maneira veem essa tendência invertendo, né, ou seja, dado que até, pelo que o Fischer falou, o custo já está de alguma maneira estabilizando, se isso já deveria começar a reverter, ou vocês vão continuar antecipando compra de material, e também esse financiamento de clientes aí, como é que vocês veem isso para frente, a expectativa de geração de caixa em 2022. Obrigado.
Mauro, tudo bom? Rafael falando por aqui. Vamos lá. Eu vou falar primeiro aqui do programa Casa Verde Amarela. Como eu disse na abertura, a gente tem a capacidade hoje de fazer as melhores escolhas para a companhia, né? A gente não dá guidance em relação ao volume, mas o que eu posso te dizer é que a gente está sendo mais seletivo em relação aos lançamentos do que a gente foi no passado, né? Não faz sentido a gente lançar um produto com uma margem bruta que não vai dar retorno algum para a companhia, né? Então, existe uma tentativa de manter o tamanho da operação dessa subsidiária, né, da companhia no ano de 2022, desde que a gente consiga uma rentabilidade mínima. Agora, pode ser que reduza em relação a 21? Pode ser que sim, né? A gente vai estar sempre muito atento a essa matriz de custo e preço de venda. Como eu disse, não é favorável atualmente. É claro que em algumas cidades, em alguns produtos, a gente tem uma equação melhor. Em outros casos, a gente tem uma equação pior, né? Então, no ano de 22, caso não ocorra nenhuma mudança nova no programa Casa Verde Amarela, a gente vai ter que ser mais seletivo, não tem outro jeito, né? Mas a tentativa é sempre manter o tamanho da operação. A Energia é uma empresa ambiciosa, que gosta de crescer, que está presente em cento e tantas praças brasileiras, que enxerga um mercado potencial gigantesco pela frente, né? A gente tem que ser muito responsável com a companhia, com o retorno, com caixa, né? Então, vamos ser mais seletivos, né? E vamos ver o que vem pela frente, tá bom? Mas é de novo, vamos ressaltar que a gente tem as outras subsidiárias, temos a Lugo, temos a Urba, temos a linha Clédicência e principalmente a HS. Então, ter essa capacidade de ser mais conservador no momento com alguma subsidiária, ser mais agressivo com outra subsidiária, no ano seguinte isso pode se inverter, né? Então, esse é o nosso dia a dia atualmente, né? De fazer essas escolhas, acelerar em alguns locais, alguns produtos, e ser um pouco mais conservador em determinados 20 produtos da MRV. Vou passar aqui para o Cacá, ele vai falar um pouco da geração de caixa.
Então, em relação à geração de caixa, né, a gente começou o ano aí com um conforto maior de diminuir o estoque de matéria-prima, tá? Obviamente, essa nossa ideia mudou, né, quando começou aí o evento da Rússia e da Ucrânia. Então, a gente mudou esse fluxo, a gente está antecipando compra, tá? Principalmente aí de aço, né? Estocando para garantir a continuidade das operações e também segurar qualquer eventual aumento de preço. Tá? Então, a carteira, o que a gente tem que observar? Se a gente pega o montante pago, tá? Da carteira de 2021 versus o volume concedido, ele fica mais ou menos elas por elas, né? A gente tem que lembrar que essa carteira tem uma correção, né, uma correção de IPCA mais 1, então isso naturalmente faz com que a carteira suba mesmo sem que a gente conceda mais crédito para o cliente final. Tá? Bom, a gente fez aí aquela venda de carteira, né, do ProSoluto no quarto tri do ano passado, e esse ano a gente tem mais algumas rodadas aí planejadas para acontecer, tá? Provavelmente uma segunda delas aí acontecendo já no segundo trimestre desse ano. Né? Então é um jeito que a gente encontrou de manter esse contas, a carteira de cliente mais baixa, né, e converter mais rápido o recebível em caixa.
Tá ótimo, gente. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, XP Investimentos.
Pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira é entender um pouco como é que está a cabeça de vocês, né, em relação aí ao trade-off entre VSO e margem bruta, né, para 2022, né, se a ideia de fato é trabalhar com uma VSO um pouco mais amena para privilegiar a margem. E a segunda pergunta é com relação à Senza, né, como é que está a cabeça de vocês para os lançamentos aí em 2022 e aí se você puder comentar um pouco como é que vocês estão vendo a dinâmica do affordability aqui nesse segmento, né? Acho que um ponto importante é a questão da caixa, né? Que ainda está ofertando ali taxa de TR mais 8, TR mais 9, que parece que ainda está atrativo. Então, eu queria entender se essa leitura de fato faz sentido. Obrigado.
Igor, tudo bom? É o Fischer aqui, vamos lá. Margem versus VSO. Obviamente, isso é a precificação no nosso setor é uma arte, né? É uma coisa completamente artesanal, feita empreendimento a empreendimento, apartamento por apartamento, sempre respeitando demanda e a sua necessidade de fazer. Tradicionalmente, é o que tem acontecido, inclusive, nesse período que a gente está, a velocidade de vendas é consideravelmente maior do que a velocidade de execução da obra, né? Então, você consegue calibrar isso usando o norte de ganho de margem sempre como algo importante. O que aconteceu nos últimos meses, nos últimos trimestres, é que a margem tem ganhado mais importância. Então, o que a gente vê, eventualmente, a DSO caindo um pouco para a gente buscar margens melhores, sem desequilibrar o negócio, sem afetar a receita, entendeu? Porque você vai, ainda assim, rodar com a velocidade de vendas acima da velocidade de produção. Então, isso, respondendo diretamente, a gente tem buscado, obviamente, nesse trade-off, uma otimização de margem, que é o nosso ponto de atenção hoje. Então, respondendo a sua primeira pergunta, é a margem o nosso principal driver aí nesse trade-off. Tá? Em relação à affordability, você tem dois tipos de produtos diferentes. A affordability do nosso principal negócio, aí, que é a baixa renda, que é o verde e amarelo, né? Ele, de fato, tem piorado, o Rafael até citou isso na abertura aqui, porque o cliente tem um bolso limitado, ele é muito afetado pela inflação e a correção do programa não ocorreu. Então, é natural que ele vá ficando pressionado e a affordability pior, que é o que a gente está enxergando. Na outra ponta, uma pressão de custos muito alta, que obviamente faz com que os preços subam, e esse cara perde ainda mais a affordability. Por isso que eu falei na pergunta anterior do Alex, sobre esse meu ceticismo em relação àquela renda de R$2.000 ou R$2.400, tem um impacto muito positivo de crescimento de volumes, porque as empresas estão indo na direção oposta. Tá? Então, dentro do PCVA, eu vejo uma migração para rendas mais altas, é que tem acontecido, eu acho que isso vai continuar acontecendo ao longo de 2022, né? que para nós é muito bom, pela qualidade do produto que a gente tem, pela flexibilidade que a gente tem para colocar produtos adequados a essa renda, acho que para a gente, olhando para o mercado, acho que a gente sai na frente em relação a isso aí. Em relação ao affordability para quem está acima do PCVA, de fato, você tem razão, a Selic vem subindo, as taxas subiram, mas ainda não acompanham esse movimento tão fortemente. A gente, obviamente, entende que esse cliente também é afetado pela subida de taxas de juros, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que tem um bolso que tolera um pouco mais de desaforo, vamos dizer assim. Ele tem uma capacidade e uma economia que permita que a gente navegue num preço mais alto e ainda assim tenha a habilidade de capturar esse cliente. Tendo em mente algo que também o Rafael citou aqui, que a gente navega, especialmente nesses empreendimentos onde a gente está acima do PCVA, né, num cenário muito vazio nas praças onde a gente opera. Né? Você vê muito pouca concorrência nessa faixa de preço aí que vai do teto do Minha Casa do PCVA até R$400 mil, R$500 mil, ele é um mercado meio vazio. Então, a gente enxerga muita possibilidade de crescer aí, mesmo num cenário onde a affordability desse cliente venha se perdendo ao longo do tempo. Tá? É isso, espero que tenha te respondido aí, Igor.
Está bem claro, Fischer. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Lobato, Bradesco BBI.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta.
Nossa, aqui a gente tem, queria mais entender essa dinâmica de processo de orçamento e controle de custo. E assim, quais as principais particularidades e diferenças que vocês veem aí no processo de compra de materiais em relação com os fornecedores? Obrigado.
Pedro, vamos lá, deixa eu tentar ver se eu consigo te explicar isso de forma mais clara. Obviamente, nós temos um orçamento que é feito aqui com bastante profundidade. No momento que você lança o empreendimento, nossos orçamentos estão prontos, eles já têm um grau de precisão alto, e ele considera alguma inflação futura, que a gente arbitra, né? Isso acabou não sendo suficiente no passado, por essa subida de custos tão violenta que a gente teve nesse período tão curto, né? Mas o nosso formato continua da mesma forma. Em relação à negociação com fornecedores, né, a gente tenta sempre fazer contratos que sejam vantajosos e com um horizonte de prazo determinado. E a gente considera alguns cenários. No passado, né, a gente olhava para uma inflação estável, a gente tentava fazer contratos mais curtos para a gente poder aproveitar eventuais oportunidades que surgiam, né? O cenário inverteu-se. Agora o fornecedor também não se sente seguro para fazer contratos mais longos. Então, a gente tem navegado esse ambiente, o Cacá até citou aqui como é que a gente tem feito para tentar nos proteger via estoque, especialmente dos produtos que naturalmente são estocáveis e que a gente possa antecipar a compra, especialmente os que a gente tem aquele temor ou aquela previsibilidade de um aumento mais forte, nominalmente o aço, aí, que começou a ser debatido essa semana. Então, a gente normalmente ataca essa questão do fornecedor via estoque, né? Porque é a ferramenta mais que a gente tem mais forte na mão. Espero ter te respondido aí.
Tá ótimo, muito claro. Obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Oi, bom dia. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre como é que está o pipeline de venda de projetos HS, né? Nos releases vocês falam que tem um projeto em negociação e mais 9 ali que estão em desenvolvimento, né? Obviamente, a ideia é sempre vender o projeto, eu entendo ele concluído, alugado, né? Maximizar aí o retorno, mas se entender, enfim, dado essa fraqueza aí no segmento no Brasil, de repente nos Estados Unidos existe a possibilidade de vender antes da conclusão, alguma coisa desse tipo, para a gente entender o potencial da HS agora dentro de 2022. Obrigado.
Bom, até o Cacá. Em relação à venda dos empreendimentos da HS, tá? A gente tem uma venda para ser concluída agora, no finalzinho do primeiro tri, no começo do segundo tri de 2022, tá? E mais 3 outros empreendimentos para a gente poder fazer a venda até o final do ano, que daria um volume de unidades parecido com o que a gente teve no ano passado. Só lembrando a todos, o nosso plano inicial, a gente tinha uma venda mais alta em 2021, essa venda ela cairia em 2022, teríamos um vale, tá? Esse vale foi substituído por um platô, então a gente está vendo as vendas da HS andando de lado, 22 versus 21. E por que isso? Porque no mercado americano está muito aquecido, a gente tem conseguido vender pelos preços cheios os empreendimentos no momento do equivalente ao EBIT daqui. Tá? Antes mesmo da estabilização desses empreendimentos lá fora. A grande diferença aí, então, o mesmo volume, mas com uma margem melhor. Né? A gente está conseguindo uma compressão maior aí do yield to cap rate, como a gente comentou antes. Tá?
Perfeito, obrigado, Cacá.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, Banco Santander.
Bom dia, pessoal. Minha pergunta é simples, só com relação a... Vocês mencionaram, né, que o reajuste do CDA não foi necessariamente suficiente, né, para melhorar, acho que, a situação, talvez, potencialmente de margem das companhias. Né? Então, assim, eu queria só entender como estão as conversas, né, com o governo, né, com a NBR, pessoal do FGTS, todas as partes envolvidas aí, para ter algum potencial melhor ainda esse ano, é uma conversa que está acontecendo ou é uma questão que para acontecer potencialmente somente ano que vem, assim, com o novo governo, né? Então, só queria pegar um pouco a cabeça de vocês nesse sentido. Obrigada.
E Fanny, bom dia, tudo bem? Então, vamos lá. Eu comentei na abertura o que aconteceu, o programa ele não foi ajustado ou atualizado ao longo dos últimos 6-7 anos, e nesse período a inflação foi enorme, principalmente nos últimos 2 anos. Né? É um programa que hoje está completamente desequilibrado, é né? Um programa que não depende de recurso algum da AGU, e, como eu disse, ele vem reduzindo de tamanho mês a mês, e nos últimos 4-5 meses, ele contratou a metade do valor orçado. Né? Isso tem um impacto grande no país, um impacto grande na indústria. Então, começou uma conversa entre o Ministério, obviamente o fundo, o Conselho do Fundo participa, Abrainc, Cebit, essa conversa ela já vem ocorrendo aí há uns 3-4 meses, e deve ser anunciado um ajuste no programa no mês de abril. Tá? Esse ajuste ele vai ser muito pequeno, ele é um ajuste um pouco mais agressivo numa faixa de renda mais baixa. Na minha opinião, não vai andar muito ponteiro do programa. Acho que vai ser um ajuste muito, muito inferior ao que deveria ser. Tá? E se não houver nenhum ajuste novo no programa ao longo do ano, é muito provável que a gente veja um menor volume de contratação no programa Casa Verde Amarela dos últimos, talvez, 13, 14 anos de quando foi lançado o programa. Né? Então, a gente continua enxergando assim, com um olhar bem, bem negativo, né? E para que haja, de fato, uma mudança relevante no ritmo do programa, né? Para voltar a contratar 30 mil unidades por mês, seria necessário um ajuste nas regras, né? Basicamente, curva de juros e de subsídio, que haja um novo encaixe. Né? Lembrando aí, quando o programa foi lançado, o salário mínimo era R$500, R$600, o salário mínimo é 2 vezes maior, né? E as regras são muito parecidas. Né? Então, de fato, hoje há um desalinhamento entre renda, entre subsídio, entre juros, em relação também ao preço do produto. Né? Então, assim, é claro que é sempre bom algum ajuste, vai ter agora no mês de abril, mas vai ser, vamos chamar de um vento de cauda muito pequeno, dado, né, a dificuldade que o programa vem enfrentando atualmente. Né? Agora, cravar aqui se vai ter um novo ajuste, a gente não tem como afirmar. Né? Acho que os ministros que participam são pessoas de extrema competência, mas com uma agenda muito ampla. Né? A Caixa também tem hoje um presidente, um craque, um cara muito, muito bom, mas também com uma agenda muito ampla. Existe um diálogo sempre muito construtivo, muito bom, né? Mas existe um delay, né? Entre a conversa, entre o resultado e a mudança, sempre demora um certo tempo. Né? Então, a gente não acha que vai haver um novo ajuste no curto prazo que permitirá com que o programa volte a contratar 30 mil unidades por mês. Agora, se a gente pudesse tirar alguma coisa positiva desse cenário, é que, de fato, a concorrência hoje é muito menor do que era há 1-2 anos atrás. É um setor no qual as empresas que operavam exclusivamente no segmento estão numa situação muito mais dura, muito mais frágil. Né? Então, num eventual ajuste, as empresas mais organizadas, mais sofisticadas, naturalmente vão ter uma vantagem competitiva muito importante. Né? Quanto mais tempo esse ajuste demorar, mais fragilizado ficam as empresas que dependem exclusivamente do programa Casa Verde Amarela. Né? Então, temos que aguardar, temos que continuar tendo um diálogo com o setor público. De novo, é um setor público de muita qualidade, né? De muita capacidade, mas que tem uma agenda que não fica restrita ao programa Casa Verde Amarela. É uma agenda muito, muito grande. Né? E, às vezes, entre a intenção e a execução leva tempo. Né? Então, o que a gente acha que vai acontecer é isso. Né? Nós vamos ter mais alguns meses com volume de contratação muito, muito baixa, né? Um diálogo constante, e aí, em algum momento, não sei, nesse ano ou no ano que vem, certamente vai haver alguma correção para reequilibrar o programa Casa Verde Amarela.
É ótimo. Perfeito. Obrigada, Vila.
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado. Gente, alguns pontos aqui, acho que dois ou três pontos que a gente julga importantes. Primeiro de todos, eu falei que ao longo do call, nós falando, né, da como a gente endereça a questão de custos e da preocupação que a gente tem em relação aos orçamentos. No fim, nós somos uma empresa de engenharia há 42 anos, então a gente faz de tudo para que a gente tenha a situação sob controle, mesmo em ambientes muito desafiadores, como é o atual, e que a gente possa ter uma enxergar a empresa plenamente, sem nenhum risco de ruptura, e é o que a gente defende aqui ao longo desses anos todos. Segundo ponto, Rafael falou agora há pouco sobre como o programa perdeu a sua capacidade de executar, né, o que era lá atrás. Mas um ponto que a gente tem que sempre considerar, gente, que habitação, especialmente no Brasil, é um tema da mais alta importância. Nós estamos prestes a entrar no processo eleitoral. Tradicionalmente, essas discussões ganham relevância nesses momentos e ações acabam surgindo que podem mudar o jogo. Eu já vi isso acontecer antes, né? É uma indústria que gera muito emprego, é um grande empregador, gera uma cadeia, movimenta uma cadeia muito vasta. Então, eu acho que eu sou otimista olhando para frente de que essa situação vai mudar, porque nós estamos no momento em que ela normalmente muda, tá? Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de ressaltar. E último, gente, né? Eu acho que a palavra que eu tenho que usar é essa mesmo, é orgulho, né? Eu olho porque a gente criou aqui ao longo dos últimos 3, 4 anos, né, muitos desses movimentos que hoje trazem uma tranquilidade que essa companhia tem a capacidade de continuar crescendo. Eles, num dado momento, há 3, 4, 5 anos atrás, foram de alguma forma questionados, e hoje eles se provam movimentos muito acertados, que talvez poucas companhias tivessem habilidade para fazer. Nós sempre fomos uma companhia focada em excelência operacional, e essa excelência operacional nos habilitou a dar passos ambiciosos e corajosos que hoje viraram businesses importantes, nominalmente IHS, Urba, própria Lugo, né? E hoje eles se mostraram vencedores, foram passos que a gente deu atrás, que a gente conseguiu construir ao longo desses 4 anos, que hoje trazem resultados importantes e vão ganhar ainda mais relevância na companhia ao longo dos próximos anos. O que eu quero dizer é que a MRV Encol, que era um sonho há 4, 5 anos atrás, é uma realidade forte e consistente hoje, que nos habilita a continuar crescendo e continuar tendo ambições de ser uma companhia ainda mais rentável e ainda maior nos anos que virão. Então, eu repito, acho que a gente olha para cá dentro de casa, apesar do 2022 bastante desafiador no Brasil, né, com bastante otimismo e orgulho do que a gente vem construindo ao longo desses 4, 5 anos. Eu acho que, para encerrar, essa mensagem que eu queria deixar, né, a gente sabe dessa missão que a gente tem hoje aqui dentro do país, é difícil, né, a gente está navegando um ambiente desafiador, mas nós conseguimos criar aqui dentro da companhia, né, alternativas para que ela continue crescendo e continue sendo cada vez mais lucrativa. Bom, obrigado a todos, obrigado pela audiência, e aí nos vemos no próximo trimestre. Um abraço.
A conferência da MRV está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.